Gente, como prometido, estamos aqui com a segunda parte do episódio de intercâmbio. Já peço desculpas a vocês, porque na verdade a gente surgiu uma semana depois, mas por uma razão muito boa que a gente logo explica aqui nesse podcast, tá bom? Se você não ouviu a primeira parte desse episódio sobre intercâmbio, vai lá, porque a gente já lançou várias informações, mas em especial os nossos convidados daqui de hoje contaram suas próprias histórias. E que convidados são esses? São o Levi e o Gerson, e a Bel também, só que a Bel não está aqui hoje com a gente. E esta bela voz que você está ouvindo é de Natália Braga, apresentadora deste podcast. Eu e quem está aqui também apresentando comigo?
Salve, salve, gente. Cleide Santana tá aqui na área, né? A gente tá aí, vai conduzir esse papinho gostoso, com muita gente viajadona aí pelo Brasil e pelo mundo, mandando várias perguntas interessantes, e a gente agradece muito por essa troca. Não é não,
Foi
Nath?
maravilhoso no nosso Instagram, principalmente. E o nosso Instagram é @influencianegra. E aí, a gente estava lá, né, como quem não queria nada. Lançamos a divulgação da primeira parte do episódio e recebemos uma enxurrada de comentários de pessoas não só mandando perguntas, mas contando suas próprias histórias de intercâmbio e pessoas que estão fora do Brasil neste exato momento. Desculpe falar, mas eu tô até com inveja, né? Porque quase todos os lugares do mundo são melhores para se estar em comparação com o Brasil em plena pandemia. Mas vamos lá, não é para chorar esse episódio aqui, é para se inspirar.
Mas, Nath, eu, pelo que eu sei, você está em Paris,
Ah,
né?
verdade,
Ou melhor,
verdade.
na Nova
Na Nova
Paris,
Paris,
São João de
aqui, né? Na
Meriti.
Baixada
Na Nova
Fluminense.
Paris.
Palhaçada à parte, gente. Vamos lá para a primeira pergunta. Gente, eu queria saber se existe alguma opção acessível de intercâmbio, como é que fala? Intercâmbio acadêmico para estudantes, porque várias pessoas que comentaram na nossa publicação, e eu mesma sou uma dessas pessoas que ficou sabendo, sim, enquanto adolescente, que existia intercâmbio para ensino médio, mas que não tinha, gente, nenhum por cento do dinheiro que precisava. Então, o que que dá para fazer hoje em dia?
Bem, gente, aqui é o Leandro Vicente. Eu já fui voluntário numa instituição de intercâmbio chamada FS. Também conheço gente que já foi voluntário na ISAC, que é uma outra instituição de intercâmbio. Até onde eu sei, existem algumas bolsas que essas instituições oferecem. Costuma ser poucas bolsas, né? Geralmente são bem concorridas, mas existe essa oportunidade. Então, uma coisa que eu falo é assim. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho e tal, você precisa acompanhar pessoas que falam sobre isso e instituições que fazem esse tipo de coisa sempre. Que uma coisa meio que vai puxando a outra, porque muitas dessas bolsas e dessas oportunidades, elas muitas das vezes não são amplamente divulgadas. Você precisa estar inserido, você precisa estar consumindo isso sempre, acompanhando as redes sociais, essas instituições e tudo mais. Mas da época que eu fui, pelo menos, voluntário na FS, a gente deu algumas bolsas de 100%. E essas instituições, como tanto a FS quanto a ISAC, elas são instituições sem fins lucrativos. Então, o custo também tende a ser um pouco menor. Também tem um canal no YouTube, que eu não sei se esse canal ainda está no ar, mas ele tem um nome, se não me engano, Estudar no Exterior ou Morar no Exterior. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, em que todo mês ele divulgava bolsas. Né, com desconto, bolsa de 100% todo mês quando saía. E eu acredito que isso possa ser o mais próximo que eu consigo responder de forma concreta, né, em termos de opções mais acessíveis.
Fala galera, sou o Gerson Saldanha. Então, existem várias também, o Levi já me adiantou aqui duas, já que, tipo, a AFS e a IESEC são bem conhecidas no mercado, mas tem também a UWC que eu pesquisando para fazer um vídeo sobre a AFS em 2016, eu descobri a UWC. O que seria a UWC? A UWC é a United World Colleges. E aí, ela recruta estudantes que estão no segundo ou no terceiro ano do ensino médio para poder estudar em diferentes escolas ao redor do mundo. Se eu não me engano, são 18. 18 escolas nos Estados Unidos, no Canadá, na África, em vários países do mundo. E a UWC, ela funciona igual o concurso público. Tipo, sei lá, igual um vestibular. Você vai lá, faz a prova e dependendo da sua nota, de quanto você tire, você ganha ou 100% de bolsa ou você ganha entre 30% e 50%. Acho que 50. É, ou 100 ou 50% de desconto na bolsa, dependendo da sua colocação e tal. Ano passado, teve um menino que assistiu esse vídeo do meu canal e ele foi um dos 11 selecionados para o UWC da turma desse ano. Esse ano, agora a gente está em quê? Em agosto? Agosto tá com as inscrições abertas, deixa eu confirmar aqui. Tá com as inscrições abertas.
Caraca, ele tem um, assim, um ponto eletrônico que traz a informação falando que tá aberta.
Eu tenho um calendáriozinho aqui de. Tenho um calendáriozinho aqui de. E é uma ótima pedida, porque eu conheci também algumas pessoas que já foram também estudar fora pela UWC e hoje em dia estudam em universidades americanas. O Levi falou da AFS também, tem um menino também que era do canal, que ele foi fazer um intercâmbio pela AFS e hoje em dia ele estuda na Pensilvânia. Enfim, tem várias portas. O problema é que é um pouco complicado de concentrar todas essas informações, né?
Ô Gerson, mas explica pra gente, são agências, ou são instituições com algum apelo do governo, alguma coisa nesse sentido?
Não. WC não é nada governamental, não. É uma união de escolas ao redor do mundo que tipo assim, são escolas bem tradicionais, que se juntaram e formaram esse englobado grande, entendeu? E aí, a cada ano, essa associação aumenta, entendeu? Assim, a cada ano não, acho que tem uns 2 anos que são 18. Se eu não me engano. É, uns 3 anos que são 18. Quando eu fiz o vídeo, eram 16. E aí, tipo, vai bastante gente do Brasil prestar esse concurso que é pouquíssimo falado, é pouquíssimo conhecido. A galera vem perguntar bastante nas enquetes, nos comentários desse vídeo. Quando que abre e tal, e tá lançado aí.
A minha produção falou aqui no ponto que o nome do canal é Estudar Fora, o canal que tem as bolsas e divulga coisas desse tipo.
O primeiro relato que nós vamos ler é da Nina, que disse assim: "Eu era muito novinha e já sonhava com um intercâmbio. Lembro que, na época do ensino médio, eu fui em todas as agências de BH fazer orçamento para fazer o high school. E era tão longe da minha realidade. Passei o terceiro ano vendendo bombons, juntei uma grana que deu para fazer um outro tipo de intercâmbio, mais barato, work and travel. Mas só no ano passado, 10 anos depois, eu consegui pagar do meu bolso o intercâmbio de estudo, da forma que eu queria. Eu sinto orgulho de ter conseguido, mas fico pensando, por que tem que ser tão difícil para nós?"
Então, o Rafael Sampaio, do Afroinvestidor, ele perguntou que ele tem o um sonho, né, de visitar a Terra-mãe. Ele já tem algumas aplicações, investimento com carimbo da África. Então, a gente, só para fazer o Gerson acabou falando, né, que essa agência, esse lugar, eu perdi aqui o nome, a referência, mas ela acaba fazendo um caminho para a África também, de certa forma, né? E aí, tem como fazer um intercâmbio cultural nesse sentido?
Então, a África, cara, é um dos, infelizmente, ainda é um dos continentes que é muito escasso da gente achar bolsa de estudos. E porque, tipo assim, para você conseguir uma bolsa já é meio complicado, porque a gente tem que entrar em uma série de requisitos. Por exemplo, sei lá, eu quero estudar na Irlanda. Aí, para eu estudar na Irlanda, eu encontro uma determinada instituição que está dando uma bolsa de estudos para a Irlanda. E aí, essa instituição, para você entrar, você tem que ter 200 e não sei quantas horas de trabalho voluntário, você tem que ter uma média, sei lá o quê, você tem que ter o seu teste de fluência, tem que ter nota, entendeu? É tudo uma série de coisas que tem que encaixar. E aí, tipo assim, para a gente fazer um intercâmbio, tipo assim, quero focar na África do Sul, a gente tem que procurar um órgão, algo que dê uma bolsa para a África do Sul. Eu, até onde eu sei, eu só conheço a UWC, que tem intercâmbio, e aí a UWC entra nesse quesito, porque é para quem tem até 18 anos, entendeu? Aí para quem tem mais de 19, 20, aí teria que procurar, tem que dar uma olhada para ver quais. Porque eu tenho a plena certeza que tem, isso aí eu posso garantir. Sabe o que é que dá muita bolsa de estudos e a galera não sabe também? É consulado. Tipo, consulado, sei lá, do Canadá, o consulado, não sei, do Reino Unido. Esses consulados, eles têm uma concentração de bolsa de estudos. Provavelmente, se a gente chegar no consulado de algum país africano, deve ter alguma coisa. Até porque os estudantes de Angola, eles fazem muito intercâmbio aqui no Rio, entendeu? E não é que ele, não necessariamente intercâmbio de troca.
Além disso, é bom ressaltar que geralmente as maiores agências, e aqui a gente não está falando essa pergunta, imagino que a pessoa não está no ensino médio, né? As maiores agências, até dê uma olhada aqui rápido, tanto na ISAEC, tanto na FS, tem intercâmbios. Você consegue ir para o continente africano. Se for uma agência com fins lucrativos, aí existem muitas no mercado, né? E se você quer ir através de uma agência, que é uma outra questão também, você no caso pode conseguir, porque aí no caso as agências lucram com o seu destino. Agora, se você não vai fazer um intercâmbio através de uma agência, isso pode ter um pouco da pergunta, existem formas. E aí, se você depende do que você quer fazer naquele país, você vai fazer serviço voluntário, você vai, enfim, aí você pode, talvez, se tem algum país do continente africano específico que você quer ir, você pode começar a pesquisar quais instituições, talvez, naquele país que acolhem pessoas de outros países. E aí você faz a logística da sua passagem aérea, né, de hospedagem e tudo mais. E aí, a agência, ela facilita a logística, né? Mas isso não quer dizer que você só pode fazer intercâmbio através de uma agência.
Não, e acho que é bom a gente saber isso, né? Porque muitas das vezes a gente acaba pensando sempre na agência como um lugar de, nossa, eu preciso da agência para me levar a tal país. E muitas das vezes você precisa ter essa movimentação, né, de guardar a economia e tudo mais, mas tem muitos editais, enfim, que pode acabar te ajudando. Então, essa pergunta que Rafael faz da gente, acho que pode ser complementada nesse sentido, né? É não só depender de uma agência, mas ver também caminhos possíveis para além desse lugar, né? É até mais econômico, se a gente for pensar assim. Você acaba aproveitando melhor o seu dinheiro, enfim.
Sim, porque o lucro da agência está em justamente fazer parte do trabalho difícil para você, né? Então, você tem sites como Couchsurfing, por exemplo, que é um site que você pode ficar na casa das pessoas. Existem sites especializados em turismo para pessoas negras, por exemplo. Então, existem várias formas também de você meio que fazer o intercâmbio da forma como você quer.
Então, a questão de ser jovem demais para não ter dinheiro foi passada aqui. Agora, o outro extremo são as pessoas que comentaram que elas são velhas demais para fazer intercâmbio, que o momento, a chance delas já passou. E aí, o Júlio César foi uma das pessoas que comentou isso, mas nesse momento a gente mesmo foi lá e falou: para com isso, para. Agora vem a história da Luciamara Santos, que disse assim: me chamo Luciamara e tenho 61 anos. Eu me senti provocada pela Bel Oliveira quando ela fala sobre idade não ser um limite para fazer intercâmbio. Então, quero dizer que vou fazer o meu primeiro intercâmbio de inglês em maio de 2021 em San Diego, na Califórnia. Em 2022, estarei fazendo meu primeiro intercâmbio de francês em Paris. Sou formada em letras em inglês e francês desde 1981, e por ser pobre, negra, casada, com filhos, tive que adiar meus sonhos de fazer intercâmbios. Quero deixar minha sugestão das minhas pesquisas sobre uma plataforma brasileira chamada Worldpackers, a qual decidi fazer uso para trocar experiências por hospedagem e alimentação. E fiz viagens para o exterior, onde vi muitas mulheres não tão jovens fazendo intercâmbios e pensei: por que não intercâmbios para mim? A Lúcia já tem uma turnê de intercâmbio para fazer, né? Agora, uma coisa muito importante, assim, dependendo da idade da pessoa, então a probabilidade é ela fazer mais intercâmbios culturais, porque geralmente os acadêmicos têm mesmo um limite de idade, não vou mentir.
Depende de qual intercâmbio acadêmico, né, a gente está falando. Geralmente a gente pensa em quem está na faculdade. Tem muitas possibilidades, né? Se você pensa, por exemplo, em programas de pós-graduação, se ela pretende fazer uma pós-graduação, isso já abre mais o leque de possibilidades. Depende também se você vai tentar uma bolsa, que tipo de bolsa, porque universidades, elas, se você for pagar por uma universidade, por exemplo, ela vai aceitar pessoas de qualquer idade, né? Então isso é muito relativo. Agora, um ponto que algumas pessoas me perguntam, tem gente que vem perguntar essa questão da idade. Ou questão de gênero, por exemplo, para a área de TI. Eu sempre falo, na prática, não tem nenhuma restrição para nada, óbvio. Não. Só que a gente também não pode fingir que a gente não vive num mundo que não tem etarismo, que não tem machismo, que não tem racismo. Obviamente, uma pessoa com mais idade, ela vai enfrentar alguns preconceitos, sim, dependendo de onde ela for. Só que eu acho que é aquele tipo de situação, é igual quando a gente fala do racismo, por exemplo, que a gente pode vir a sofrer em viagens. É o tipo de coisa que a gente tem que saber para estar preparado, para não ser pego de surpresa, mas de forma nenhuma é um impedimento, muito pelo contrário, justamente por existir essas coisas que a gente precisa viajar. Então, as pessoas mais velhas, eu já encontrei também com pessoas mais velhas quando eu fui para fora do Brasil, e na minha experiência, no que eu observo, elas costumam ser mais abertas para vivenciar as coisas, porque pessoas mais velhas não é uma regra, mas tendem a ser mais bem resolvidas com a vida, com muitas coisas, tendem a se preocupar menos com o julgamento das pessoas e tiram um proveito muito melhor assim, do intercâmbio, e é muito legal, assim. Inclusive pessoas de outros países que eu encontro pela internet, que são mais velhas. Então eu acho que a pessoa só tem a ganhar, sabe? Mas um ponto que eu acho que é importante responder, que eu não sei se vai ter alguma pergunta sobre isso, muitas pessoas adultas, não necessariamente mais velhas, têm uma dificuldade também em se organizar com relação a trabalho, a tempo, né? Muitas pessoas falam, ah, eu já sou casado, tenho filhos, eu trabalho muito. E aí, uma das alternativas no seu planejamento financeiro que você pode considerar é, se você às vezes não quer gastar todas as suas férias fazendo um intercâmbio, por exemplo, você pode se organizar, isso demanda uma organização financeira maior, com mais antecedência. Existe uma possibilidade de você tirar uma férias não remuneradas, por exemplo. Pela legislação brasileira, você pode tirar de até 4 meses de licença não remunerada. E isso é uma alternativa para pessoas que querem fazer talvez um intercâmbio maior, e depende muito do seu empregador, mas só assim, dando... Só poder trazer mesmo coisas fora da caixa, né? Para poder dizer que tem formas.
Cara, Levi... E se eu te falar que essa você acabou de dar uma saída, né, para a pergunta da Fernanda Oliveira. Ela falou a seguinte coisa para gente. Na época da adolescência, ela não tinha grana para fazer o intercâmbio e agora ela se vê sem tempo porque ela não pode se ausentar meses por causa da filha e do trabalho. E aí a gente queria saber de vocês, assim, né, um pouquinho do Gerson, como vocês veem isso, né? Como a gente pode tentar organizar minimamente um tempo para fazer um intercâmbio, o período também, né? Eu vou até complementar essa pergunta dela. O período em um país determina a qualidade do intercâmbio ou isso é relativo?
Então, isso também é uma pergunta que a galera me faz muito no canal, porque o pessoal, quando pensa em intercâmbio, eles pensam de 6 meses para lá ou de 3 meses para lá, quando na verdade não é bem assim. Se eu contar pra vocês que o meu intercâmbio mais longo teve 1 mês, vocês acreditam? Eu fiz 3 intercâmbios. Eu fui pra Seattle, que eu ganhei na promoção do jornal. Depois eu fui pra Seattle, eu fiquei 3 semanas. Londres eu fiquei 2 semanas. E Nova York foi o mais longo, que eu fiquei 1 mês. Entendeu? E todos os intercâmbios foram completamente incríveis. Claro, em todos, principalmente no de Londres, eu tive um pouco de dificuldade com o sotaque britânico, que o meu listening não era muito bom, entendeu? Eu vi aquele inglês meio estranho, meio ao pé da letra, eu estranhei. Mas o tempo que eu fiquei lá, as 2 semanas, o meu ouvido se adaptou brilhantemente à forma com que eles falavam, um pouco a cultura deles. Claro que não deu pra ter aquela adaptação que a gente teria se tivesse mais tempo. Mas assim, o tempo não determina a qualidade, não. Eu acho que pelo contrário. Pelo fato de você ficar menos tempo, porque... Eu sempre era um dos mais velhos, eu fui fazer intercâmbio a primeira vez, eu tinha 22, 23, e a última vez eu tinha 25. Eu era sempre um dos mais velhos, e aí eu ficava naquela, poxa, tem que voltar pra trabalhar, eu tenho que não sei o quê. E aí eu aproveitava até mais, tipo, o dia não tinha freio pra mim, eu saía 8 horas da manhã e voltava, sei lá, meia-noite, pra no outro dia estar na aula, alguma coisa assim, entendeu?
Acaba que você já vai com um objetivo maior, né? Você já vai com aquela meta, assim, ó, vou fazer isso... Durante esse tempo, eu não tenho um tempo para marcar bobeira, né?
Mas antes de fechar esse assunto, eu também fiquei pensando em possibilidades mais curtas de intercâmbio, até mesmo por razões financeiras, né? Não vou mentir. E isso combina muito com uma coisa que o Gerson falou no início, dos consulados, assim, certas instituições que geralmente oferecem essas possibilidades, assim, né? De 1 mês... de um fim de semana, ou um negócio temático, que aí você vai pelo tema, ou porque você é graduando com interesse numa área X, aí você se coloca lá. Esse é o meu sonho de princesa, a princípio. Primeiro isso, depois a gente pensa numa pós-graduação, um negócio mais elaborado.
Luzi.sou falou o seguinte:
Eu morei na Irlanda. Meu intercâmbio foi tão solitário e tão potente em minha história. Foi durante esse período que eu comecei a despertar para a consciência racial. Quando voltei, cortei meu cabelo curtíssimo, fiz a transição capilar. Dizem que ser negro é um processo de descoberta. Para mim, é verdade. E o meu começou no intercâmbio. Então, gente, vamos falar sobre au pair, né? A Inês, ela fez uma observação muito interessante e trouxe pra gente, né, até um complemento do episódio anterior, que tem variação, sim, de idade de acordo com o país que a pessoa vai ir como nani, né? E que também tem a possibilidade de homem participar e ir pro país através disso. Vocês têm alguma observação, alguma coisa em relação a isso? Vocês chegaram a pesquisar sobre?
Então, essa questão do au pair também é algo que eu também não tenho muito a acrescentar, porque na época que quando eu fiz os meus intercâmbios, eu encontrei até algumas pessoas brasileiras que estavam de intercâmbio por au pair. É uma recomendação que eu daria, a mesma que eu dou pra galera que vai fazer intercâmbio por uma agência paga. A gente tem que sempre procurar uma agência que faça esse intercâmbio de au pair, mas que seja de confiança. Por quê? As pessoas que eu encontrei, elas fizeram por agências que não dão suporte para au pair. Eles dão suporte para o intercambista cultural, que vai aprender o inglês, para vários outros tipos de intercâmbio, aquele intercâmbio que a galera vai para dar uma aperfeiçoada no inglês, para poder fazer um teste, para poder melhorar a fluência e depois aplicar para uma universidade. Mas para au pair, não tem muito suporte. E isso é perigoso, porque au pair é um tipo de profissão que você tem que ter todo o suporte de quem está te levando para lá, entendeu? E aí eu recomendo que a pessoa que está interessada em fazer um intercâmbio para cuidar de criança e tal, procure agências que são especializadas, que tenham experiência nisso, pessoas que já viajaram por essas agências e recomendam também para...
Conversem bastante para não passar estresse, né? Realmente, eu não vou opinar porque eu não tenho, né, nenhuma vivência nisso, mas eu, como uma mera internauta, realmente, tem muita história, gente. Então, vigia teu ministério aí e se preserve. E olha só, não foi só a pergunta que a gente recebeu, não. Teve reclamação também. Não reclamação sobre o episódio, mas reclamação sobre a vida. A Larissa Toledo comentou que ela tem vontade de fazer intercâmbio, mas quando ela procura sobre esse assunto nas redes sociais, ela quase não acha representatividade. Larissa, se você estiver ouvindo isso aqui, a gente tem uma ótima notícia e um pedido. Volte ao episódio anterior, a primeira parte desse episódio sobre intercâmbio, porque além de ter as histórias inspiradoras dos nossos convidados, o nosso Indica foi o maior Indica da história. Com um montão de perfis e canais de pessoas pretas, brasileiras ou não, falando sobre esse assunto, assim, então vale muito a pena.
Esse relato do Will me deixou seca. Escutem só. Foi em 2012 que eu me mudei para a Argentina, porque eu queria fazer alguma faculdade por lá. Não rolou, e foi louco sair da favela da Grota, no Capão Redondo, para Palermo, em Buenos Aires. Tive muitos empregos. Hostel, call center, conheci uma porrada de gente, montei um trio de forró pé de serra, cantei em barzinhos, trabalhei no turismo e conheci brasileiros residentes. Na época, eu não entendi a grandeza daquela experiência, mas graças ao cotidiano, estudei um pouco mais e aprendi sobre os nossos irmãos afro-argentinos. Essa experiência mudou minha vida e me mostrou outras possibilidades, ainda mais por ter sido algo bem na raça, né? Saudades da minha galera colombiana e venezuelana. Somos amigos até hoje. Gente, que pessoa vivida. Eu tô chocada com isso. Will, adorei seu relato. E esse é o último relato que vocês vão ouvir nesse podcast, tá? Quem tiver mais história pra mandar, conta pra gente nas redes sociais.
Agora, eu acho que a gente entra na parte mais polêmica do episódio, né? Tava tudo muito tranquilo. Eis que Luciano Braz disse... Qual a opinião de vocês, Gerson e Levi, sobre investir um alto valor em um intercâmbio no período pós-pandemia? Por quê? Porque você vai voltar para o Brasil, vai ter o idioma, a vivência e tal, vai chegar como, né? Todo intelectual, todo vivido, mas vai chegar com menos dinheiro, sem emprego E num país com uma crise econômica que a gente já está vendo agora no meio da pandemia, imagina depois, né? Será que o currículo do Luciano vai ser valorizado? E aí? Que dica, que visão vocês têm sobre isso? Assim, sobre ir e voltar?
Eu acho que, em primeiro lugar, qual que é o seu objetivo em fazer um intercâmbio? Então, já que a pergunta foi muito nesse sentido de investimento para a carreira profissional, né? Olha, eu acho que a reflexão tem que ser um pouco além da crise econômica. Eu acho que a gente tem que... Ah, é a polêmica. Essa é muito a minha opinião. A gente tem que entender o seguinte. Não se aprende inglês em um mês. Não se aprende inglês em um intercâmbio. Isso é o primeiro ponto, assim. Se o seu objetivo é ficar fluente em inglês para conseguir trabalhar e tal, não. Não crie expectativas de que você, ao fazer um intercâmbio, automaticamente você vai estar bem empregado, automaticamente você vai ser fluente em inglês, que isso não vai acontecer. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Inclusive, o meu conselho, que é uma opinião também um pouco impopular, é só faça intercâmbio com o objetivo de aprimorar o inglês se você, pelo menos, tiver um nível intermediário para avançado. Não faça intercâmbio se você tem nível básico. Então, acho que tem esse ponto. Agora, depende muito da área, né, gente? Ah, quando a gente pensa em crise, eu estava falando sobre isso com a minha mãe ontem. Porque, por exemplo, na minha empresa, eu sou de uma empresa de TI, tem muita gente trocando de emprego agora, mas, tipo, muita gente saindo da minha empresa e indo para outras. E a mãe falou assim, ué, mas não é um momento de crise? Eu falei, mas não para todos os setores. Tem setores que estão lucrando mais nesse período, tem setores que vão crescer bastante após. Então, depende muito do seu área de atuação, sabe? Na área de TI, que é a minha área, a perspectiva de crescimento, porque as empresas estão percebendo que elas precisam ser digitais para sobreviver a esse tipo de coisa, por exemplo. Então, isso varia bastante, mas eu só queria chamar atenção para esse fato, assim. Agora, se o seu objetivo é um objetivo cultural, um objetivo a longo prazo, massa. Aproveita, porque talvez vá rolar umas promoções. Já está rolando, né? De viagem, de tudo. Talvez seja o momento de você fazer esse investimento pensando a longo prazo. Mas não pense que você vai fazer um intercâmbio ano que vem para conseguir um emprego ano que vem, não.
E sem contar, né, Levi, que para a galera fazer um intercâmbio, ele já está se movimentando há bastante tempo, né? Então, se a perspectiva é ser algo cultural, enfim, de aprendizado, eu acho que nunca é tarde para investir em conhecimento, né? Tipo, né, sempre é um momento para investir em conhecimento. Então, assim, aproveitar e tá com valor baixo, isso não vai comprometer o seu orçamento depois também, né? Porque tem isso. Então, só se jogar.
Essa discussão que o Luciano trouxe foi um gatilho para nossa conversa, né? Porque ele mesmo, nossa, Luciano, não consigo nem contar aqui quantos países você já foi. Mas eu achei muito interessante para a gente conversar. E você, Gerson, o que você acha?
Pegando o gancho que os meninos já falaram, realmente, se ele quer para, sei lá, para um objetivo cultural, ai, quero conhecer um outro país, quero conhecer uma nova cultura, cara, se joga, vai, beleza. Agora, se ele for no intuito de emprego, tipo assim, ele tem que colocar na cabeça que o intercâmbio ele não é o definitivo, ele é o diferencial, é uma coisa que você vai ter a mais. Sendo que, com o passar dos anos, eu fiz o meu primeiro intercâmbio, como eu falei, em 2013. Em 2013, quando eu tentava procurar estágio, era um pouco mais fácil. Em 2018, quando eu voltei a procurar estágio, já estava um pouco mais complicado. Porque eu lembro que eu fiz um processo seletivo em que todo mundo tinha feito intercâmbio. Ou seja, intercâmbio não era mais um diferencial.
Tá.
Adivinha que era o preto, gente, da sala? Adivinha. Aí, cara, entendeu? Se ele tiver um objetivo de, como o Levi falou, de vou voltar e já vou voltar empregado, cara, não caia nessa, porque a época da... Eu vou chamar um pouquinho aqui na formação. Eu sou formado em Relações Internacionais. Quando eu fiz o teste vocacional da faculdade e deu RI, eu estou falando de 2008, tipo, era o mercado mais promissor, é porque o Brasil estava se globalizando e que não sei o que, não sei o que lá. Quando eu me formei em 2017, o cenário já era completamente diferente, tanto é que todo mundo da minha faculdade, cujo objetivo em 2017, quando a gente se formou, era fazer um intercâmbio para poder turbinar o currículo, porque o cara de RI tinha que ter um intercâmbio no currículo, hoje em dia todo mundo mudou de profissão. Hoje em dia todo mundo, ninguém trabalha com RI. A galera, a grande maioria é psicólogo, é professor de educação física, é várias outras coisas. Então, o mercado de trabalho ele é muito flutuante, ele muda muito. Ele muda muito. Se o cara vai com a ideia de, pô, eu vou fazer um intercâmbio para eu ter um diferencial no currículo, ele vai ser bem sucedido, porque ele vai ter esse diferencial. O que não garante que esse diferencial vai fazer realmente a diferença na hora dele conseguir um emprego. Mas também, como eu falei, daqui a 10 anos isso pode mudar de novo, entendeu? Pode ser que o intercâmbio seja tão valioso quanto era nos anos 2000, entendeu? Nos anos 2010, quando foi, entendeu? É muito relativo, mas se ele quiser fazer, sei lá, para aumentar a experiência cultural dele, pode vir em qualquer momento que ele vai ser bem sucedido.
Fazendo um paralelo, até para eu não deixar de opinar, eu acho que quanto mais democrática uma oportunidade se torna, mais a questão muda. A gente volta lá para aquela frase do Estrelas Além do Tempo, né? A gente chega na linha de chegada e vão lá e mudam. Então, aconteceu isso com as cotas, acontece isso com as cotas no sentido da graduação. Hoje todo mundo fala, não, agora a graduação você só entra, passa lá e já vai. Agora o mínimo é o doutorado, já tem gente dessa, né? E do intercâmbio é mais ou menos por aí. Agora, pensando em contexto sociopolítico e considerando que várias pessoas intercambistas de hoje comentaram nas nossas publicações, se eu fosse essas pessoas, dependendo da situação, eu buscaria dar uma esticadinha nessa estadia internacional, sabe? Porque o Brasil, só quem viveu sabe. Dando uma de jornalista aqui, várias matérias, vários estudos falam que a geração que tem sido mais afetada pela pandemia em termos de empregabilidade é a nossa. Né? Todos nós aqui somos, assim, jovens adultos, viu? Então...
E sem contar que já está sendo chamada, né, de geração pós-pandemia, né? Tipo, é uma geração que vai sofrer, assim, de
gente,
verdade,
que angústia, sabe? Esse episódio. Eu vou parar, hein? Eu vou parar.
Então, gente, esse episódio foi sensacional, né? Acho que várias dicas aí. Foi muito legal e muito importante ter a presença, a pergunta de vocês, essas trocas que acontecem no podcast, alimenta ainda mais a nossa vontade de produzir, de apurar, de conhecer mais histórias. Enfim, muito obrigado. Meninos, a gente agradece imensamente o carinho de vocês.
A disponibilidade,
né?
Dupla.
Cuidado. A disponibilidade dupla. E é isso. Nath, muito obrigado por estar nessa jornada comigo aqui também. Isso é maravilhoso. E se você conseguir, né, batalhar e conseguir fazer seu intercâmbio e ouviu esse podcast aqui e isso acabou te inspirando, conta pra gente. Pode passar, sei lá, alguns anos, a gente vai querer ouvir, porque eu acho que a semente foi plantada aí e agora vai dar bons frutos. Fui até filosófico aqui, como sempre sou nesse podcast. Vocês querem falar alguma coisa, meninos?
Muito obrigado, Cleiton e Natália, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Agradeço a oportunidade. aqui é o Leandro Vicente, eu simplesmente Levi, LEVVITLK, Levi Talk, em todas as redes sociais. Tô lá no Instagram falando sobre assuntos informativos para jovens adultos, no meu canal no YouTube também. No Twitter tô me expondo além do que eu deveria. E é isso, me sigam lá se vocês querem saber mais sobre aprendizado de inglês, sobre intercâmbio, sobre carreira e coisas da vida.
Então, galera, muito obrigado pela oportunidade, parafraseando o Levi. Cara, foi muito divertido estar com vocês, foi muito, né? É sempre muito bom estar com a galera do Influencer, gosto muito. E podem me seguir também nas redes sociais, eu tenho dois canais agora, eu tenho o que eu trouxe na bagagem, que é o canal, o primeiro canal, o clássico lá dos intercâmbios e tal, e tem outro agora que é Gerson Saldanha, que a gente fala sobre o que eu costumo chamar de cultura pop preta, né? Que durante a quarentena eu me descobri que eu falei, cara, eu posso falar sobre isso também. E criei um canal sobre isso. Que aí eu falo sobre filme, sobre série e várias outras coisas que me dão a telha de falar na hora. E minhas redes sociais também, @Gerson_Saldanha no Instagram. E no resto da bagaceira toda também, menos no Twitter, que é GersonSaldanha9. Pessoal, muito obrigado novamente pelo convite. E ó, quero voltar mais vezes, hein?
Você acredita que isso aqui é só o início de uma conversa? Falando sério, agora é o momento de você entrar nas redes sociais do Influência Negra e contar o que você achou desse episódio, quais histórias da sua vida têm tudo a ver com o que a gente conversou aqui. A gente espera no Instagram e no Twitter, que os dois são @influencianegra. A única diferença é que no Twitter não tem um A no final, tá? Mas não repara, não. Se você acha que nessas redes sociais não tem caracteres suficientes para você contar sua história, então chama a gente no e-mail. Nosso e-mail é negrainfluencia@gmail.com. A gente te espera lá e quem sabe a sua história não aparece em outro episódio daqui do podcast. Esse episódio aqui foi editado pela Tainara Firmiano. A arte que vocês estão vendo no banner foi feita pela Pamela Paixão. E você pode saber mais sobre o trabalho de cada um de nós clicando nos links que estão aqui na descrição do episódio. Até semana que vem!